Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara prorroga até 2028 incentivos fiscais para empresas das regiões Norte e Nordeste. Calendário de votação da reforma tributária será definido na próxima semana. Grupo de trabalho sobre violência nas escolas aprova relatório com sugestões para combater o problema. Ministro diz que questões do Enem foram elaboradas em 2021 durante o governo Bolsonaro. Câmara conclui a aprovação de projeto que prorroga até 2028 incentivos fiscais para empresas das regiões Norte e Nordeste. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que prorroga por mais 5 anos até 2028 os atuais incentivos fiscais para empresas nas áreas de atuação das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam e do Nordeste, a Sudene. Os incentivos atuais vencem no dia 31 de dezembro, prazo estipulado por uma medida provisória aprovada originalmente em 2001 e depois prorrogado diversas vezes pelo Congresso. As empresas das regiões Norte e Nordeste beneficiadas pelos incentivos fiscais têm direito à redução de 75% no imposto de renda calculado com a base no lucro. Além disso, elas podem usar 30% do imposto devido para investir em projetos de modernização ou para comprar equipamentos. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara e, depois disso, foi alterada pelo Senado, que estendeu os benefícios fiscais às empresas que atuam em áreas abrangidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. A inclusão das empresas do Centro-Oeste foi considerada inconstitucional pelo relator do projeto na Câmara, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Para o relator, a extensão provoca renúncia de receita, ou seja, perda de arrecadação, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
O projeto, quando seguiu para o Senado Federal, foi incluída a SUDECO, que é muito meritório. Porém, não há, como no caso da Sudam e da Sudene, que os incentivos fiscais já são conhecidos e é apenas uma prorrogação por mais 5 anos, não há nenhuma previsão orçamentária para a SUDECO que gera insegurança e, por si próprio, a inconstitucionalidade dessa emenda.
O plenário aprovou o parecer do relator e rejeitou o benefício para as empresas do Centro-Oeste, apesar das críticas de deputados da região, como Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, que defendeu a inclusão da SUDECO na proposta. O autor do projeto, o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, disse que o incentivo fiscal é uma maneira de diminuir as desigualdades regionais e permitir o desenvolvimento dos estados mais pobres.
O Nordeste é a região que mais tem perdido espaço na concessão de benefícios. Eu vejo aqui a Zona Franca de Manaus, renovada aí por mais de 50 anos. O Fundo Constitucional de Brasília, mais de 20 bilhões mantido na reforma tributária, e nós não queremos privilégio. O Nordeste, que já teve 17% do PIB do Brasil, foi caindo, chegou até 11%.
O projeto, que prorroga por mais 5 anos, até 2028, os atuais incentivos fiscais para empresas das regiões Norte e Nordeste, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que permite renegociação de dívidas de produtores rurais e microempreendedores individuais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reabre prazo de negociação com abatimento de dívidas de produtores rurais, benefício estendido a microempreendedores individuais. O projeto, apresentado pelo deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, reabre até 31 de dezembro o prazo de repactuação de dívidas no valor original de até R$ 60 mil, contratadas até 31 de dezembro de 2022. O abatimento, dependendo do caso, pode chegar a 65%. Os produtores rurais contemplados no projeto original são os da área de atuação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A justificativa para a prorrogação do prazo de negociação das dívidas é a seca que atinge a região. A proposta permite a repactuação de débitos de operações de crédito rural contratadas com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE, do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O projeto também estende o benefício aos microempreendedores individuais com dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2019. A relatora, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, incluiu no texto o benefício também para produtores da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, o que vai valer para dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2022. Além disso, estabelece regras específicas para a repactuação dos débitos dos produtores de outras localidades do país afetados pelos efeitos da crise climática. A deputada Silvia Cristina defendeu a renegociação das dívidas.
Parabenizar o deputado Eunício pela oportunidade de fazer com que os produtores rurais, o microempreendedor, tenham oportunidade de pagar suas dívidas. Eles não são caloteiros, eles querem sim ter a oportunidade de pagar as suas dívidas e essa repactuação ela é necessária.
A relatora acatou no texto emendas apresentadas pelo PT, que beneficiam agricultores familiares com dívidas junto ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. Se a dívida tiver como origem recursos dos Fundos Constitucionais do Nordeste e do Norte, o FNE e o FNO, o abatimento pode chegar a 95%. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, atribuiu a necessidade de repactuação à seca que afetou esses produtores.
Importantíssimo a gente poder garantir a prorrogação das dívidas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar. Nós que somos do Nordeste, que somos agricultores, enfrentamos aí 10 anos de seca consecutiva, estamos enfrentando um momento difícil, já novamente de seca, então a prorrogação, a possibilidade de prorrogação dessas dívidas é essencial.
O projeto que reabre prazo de negociação com abatimento de dívidas de produtores rurais e microempreendedores individuais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Calendário de votação da reforma tributária será definido na próxima semana. E o repórter Murilo Souza ouviu o relator da proposta.
O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, anunciou em entrevista coletiva que deve apresentar na próxima segunda-feira os procedimentos e o calendário de votação da proposta de emenda à Constituição que institui a reforma, após concluir a análise das alterações aprovadas pelo Senado. O anúncio foi feito por Ribeiro após reunir-se com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com líderes partidários.
Nós estamos concluindo o trabalho de avaliação do texto entregue pelo Senado. Nós estamos trabalhando nesse texto. Até o final da semana, nós devemos estar concluindo a nossa análise sobre o texto. E na segunda-feira devemos ter uma reunião com o presidente Arthur e os líderes partidários e, a partir daí, decidirmos, inclusive, a estratégia com relação ao procedimento regimental da proposta de emenda constitucional, como também do calendário de votação.
Em relação ao fatiamento do texto, para facilitar a aprovação de pontos consensuais nas duas casas, o relator disse que trabalha com a ideia inicial de aprovar uma reforma completa ainda neste ano.
Vamos descartar essa palavra? Eu sugiro entregar ao país uma reforma tributária e ela é completa, não é fatiada. Esse fatiamento que as pessoas ventilam significa dizer o seguinte, que daquilo que eu não concordo eu devolvo para o Senado numa forma de outra PEC e aí nós teríamos assuntos perdidos. Eu acho que isso ninguém quer, né? Nem a Câmara, nem o Senado e nem o Brasil merece isso depois de 50 anos.
Por fim, Ribeiro negou que tenha feito qualquer acerto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alterar o período usado para calcular o rateio do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, entre estados e municípios durante a transição. A principal mudança da reforma tributária, aprovada por deputados e senadores, é a simplificação de impostos sobre o consumo. O eixo principal da proposta cria o Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo o ICMS e o ISS, a contribuição sobre bens e serviços, reunindo o PIS importação, a COFINS e a COFINS importação, e o imposto seletivo, para bens que causem danos à saúde ou ao meio ambiente, em substituição ao imposto sobre produtos industrializados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O ministro diz que questões do Enem foram elaboradas em 2021 durante o governo Bolsonaro, em resposta a deputados da oposição. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que não há interferências do Ministério ou do governo federal nas questões de exame do ensino médio, o Enem. Em resposta aos deputados, ele disse que os itens foram elaborados por professores contratados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021.
Não há menor interferência do Ministério da Educação deste governo nas provas do Enem. Aliás, a comissão que elaborou essa prova foi na comissão do seu governo. Os professores foram selecionados em 2020, os itens foram criados em 2021.
O titular da pasta foi ouvido nesta manhã pelas comissões de Educação, de Agricultura, de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Questionado pelo deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, sobre depreciação do setor agropecuário ao trazer como correta a afirmativa de cerco a camponeses inviabilizando manutenção da vida em item do Enem sobre territorialização da produção. Camilo afastou o alinhamento ideológico.
Esse governo tem não só valorizado, mas apoiado o agronegócio brasileiro. O que nós estamos tratando aqui é de uma questão de interpretação. Isso não significa dizer que é um posicionamento do governo nem do Ministério da Educação.
Outro tema em destaque foi o envio ao Congresso pelo governo do projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional do Ensino Médio, que propõe mudanças no novo ensino médio aprovado em 2017. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou a iniciativa de revogação branca das regras do ensino médio e disse que anos de debate foram jogados no lixo. Diante disso, ela quis saber o que a pasta propõe para a educação básica e o ensino médio.
A gente tem uma estrutura arcaica de ensino que não conversa com o resto do mundo em relação à rigidez de disciplina obrigatória, em relação ao aluno não ser volitivo nas suas escolhas, seguir seus interesses, suas aspirações. E isso se reflete nos nossos índices, em último posicionamentos em rankings de educação.
Em resposta, Camilo Santana reforçou que foram ouvidos representantes de professores, alunos, secretarias estaduais e conselhos de educação na elaboração do projeto.
Nós queremos uma escola que seja criativa, acolhedora, que diminua a evasão, focada no atual mercado de trabalho, que dê esperança.
Durante a audiência, Camilo Santana reiterou que o governo tomou ação efetiva contra a onda de violência nas escolas ao combater as fake news e plataformas digitais que incitavam o ódio. O titular do MEC informou que o governo deve enviar ao Congresso Nacional propostas sobre o novo FIES e a Bolsa Poupança para o Ensino Médio. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Está aberto o prazo para a apresentação de emendas ao Plano Plurianual 2024-2027, que contém o planejamento de médio prazo para a elaboração dos orçamentos anuais. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do Plano Plurianual 2024-2027, com restrições para a criação de novos programas, além dos 88 já indicados no texto pelo governo. O PPA é um planejamento de médio prazo, com o objetivo de orientar a elaboração dos orçamentos anuais. O relatório preliminar do PPA apenas define as regras para a apresentação de emendas ao projeto. Agora foi aberto o prazo até o dia 28 de novembro para a apresentação dessas emendas sobre o conteúdo do texto. No projeto enviado pelo Executivo, as ações governamentais estão incluídas em 88 programas finalísticos com valores globais, objetivos e indicadores. O valor estimado para esses programas nos próximos 4 anos é de 13,3 trilhões de reais. Também são definidos 35 objetivos estratégicos com 72 indicadores-chave nacionais, como destacou o relator do PPA, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
E esses indicadores-chave, eles terão também um processo de avaliação, e essa é uma novidade, de monitoramento anual, para não acontecer que a gente, daqui a 4 anos, avalia o que foi o PPA de 4 anos passados. Não, ele tem que dialogar permanentemente com a LDO, com a Lua, com o momento que nós estamos vivendo.
O PPA 2024-2027 ainda aponta 6 temas prioritários, como o combate à fome e 5 agendas transversais, ou seja, que devem estar na mira de todos os ministérios. Um exemplo é o tema Crianças e Adolescentes. Segundo o parecer de Bongás, poderão ser apresentadas até 3 emendas por bancada estadual, por comissão permanente da Câmara ou do Senado e por deputado ou senador. Serão atendidas prioritariamente emendas coletivas que contenham investimentos vinculados a objetivos das agendas prioritárias e transversais ou que sejam de investimentos plurianuais em andamento ou que possam ser concluídos até 2027. A Comissão Mista de Orçamento também aprovou o projeto que abre crédito especial de 50,8 milhões de reais no orçamento de 2023 para obras e aquisições do Poder Judiciário. Os recursos sairão de remanejamentos dentro dos órgãos da própria Justiça e, portanto, não afetam as metas fiscais. Um exemplo do uso do dinheiro é a aquisição de imóvel para sediar o Fórum Trabalhista do Recife. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, relator do texto, explicou a situação.
O prédio antigo, onde funcionava, é um prédio que está condenado. Por conta dos alagamentos recentes na cidade do Recife, esse prédio, até alertado pelo Ministério Público, corre o risco de desabar. Por isso que os juízes que estavam ali foram para o Tribunal Regional do Trabalho e ali hoje eles despacham.
O projeto que abre crédito para obras e aquisições do Judiciário vai ser analisado agora pelo Plenário do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Grupo de trabalho sobre violência nas escolas aprova relatório com sugestões para combater o problema. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
Depois de 4 meses de atuação, o Grupo de Trabalho sobre Violência nas Escolas apresentou uma série de sugestões para orientar o poder público no combate ao problema. Juntamente com o relatório da deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, o colegiado aprovou 4 sugestões de projetos de lei e 6 indicações ao Poder Executivo. Conforme explica a relatora, o documento traz uma série de proposições voltadas a diferentes áreas envolvidas no combate à violência escolar.
Temos elementos da segurança pública, da assistência social, da educação, da psicologia, enfim, diversos elementos e diversas vertentes que foram trazidas para que a gente pudesse elaborar esse relatório, que é um relatório extenso, mas principalmente que significará na nossa visão efetividade para a gente nortear gestores educacionais, para a gente nortear e também apoiar o poder executivo na implementação de políticas públicas e por fim, para a gente nortear esta casa, o Congresso Nacional, para medidas legislativas necessárias para a gente promover esse ambiente mais seguro e de mais oportunidades para todos.
Um dos pré-projetos apresentados cria a Política Nacional de Combate à Violência em Âmbito Escolar. Pelo texto, o governo deverá investir 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações de proteção e segurança das escolas. A proposta também prevê o pagamento de uma pensão especial a estudantes, professores e demais profissionais da educação vítimas de incidentes com vítimas em escolas. O benefício seria de 1 salário mínimo mensal. No caso de óbito, conforme a medida, a pensão deverá ser paga a pais, irmãos, cônjuges, companheiros, dependentes ou herdeiros necessários. Outra sugestão de projeto de lei estabelece medidas a serem adotadas por provedores de internet. A proposta prevê, por exemplo, que as empresas deverão monitorar conteúdos impulsionados ou publicitários que possam caracterizar violência em âmbito escolar ou façam apologia e incitação a esses atos. Os provedores também terão de remover de forma imediata, após notificação, conteúdos que caracterizem ou estimulem a violência em âmbito escolar. Caso não cumpram essas determinações, as empresas terão responsabilidade solidária no caso da ocorrência de crimes. Consta ainda entre as medidas propostas o aumento em 5% do número de psicólogos e assistentes sociais contratados na rede pública de ensino básico até o final do novo Plano Nacional de Educação em 2034. De acordo com o relatório, problemas psicológicos e relacionados à saúde mental são relativamente comuns entre aqueles que cometem ataques. Os deputados do grupo de trabalho ainda fizeram sugestões como a adoção de medidas de segurança nas escolas. Também indicam ao governo federal que estabeleça protocolos e planos de contingência de incidentes de violência na rede de ensino para servirem de orientação aos estados e aos municípios. O grupo ainda propõe que a União estimule os demais entes federados a tomarem medidas, como a criação de centros capacitados para lidar com emergências e de laboratórios digitais de prevenção e combate a crimes no âmbito escolar. Na opinião do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, embora não esgotem o assunto, as medidas sugeridas pelo grupo são um passo importante para combater a violência nas escolas.
Não vai resolver todos os problemas que nós estamos colocando, mas ele é um passo decisivo e importante daquilo que a gente já devia ter feito, mas que este Congresso Nacional, neste ano de 2023, não se omitiu de fazer. E esperamos que o Senado Federal dê prosseguimento a isso, que o MEC, o Ministério da Justiça e o Governo Federal deem prosseguimento a isso, associados às várias outras iniciativas que aconteceram. São iniciativas legislativas, na minha opinião, muito positivas.
O coordenador do grupo, deputado Jorge Goten, do PL de Santa Catarina, relatou que o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, se comprometeu a cuidar pessoalmente do andamento das medidas aprovadas na Câmara quando chegarem à Casa Revisora. O grupo de trabalho sobre violência nas escolas foi criado em julho deste ano, em virtude principalmente do ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, capital de Santa Catarina, no dia 5 de abril. Com a aprovação do relatório, o grupo encerrou os trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Avança o primeiro passo na Câmara, proposta que inclui acessibilidade e mobilidade como direitos fundamentais na Constituição. Entenda na reportagem de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que inclui a acessibilidade e a mobilidade como direitos fundamentais na Constituição Federal. Segundo a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, os direitos à mobilidade e à acessibilidade já são implícitos na Constituição, mas merecem estar explícitos.
Existem muitos tratados internacionais, existe a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, mas era importante que o Brasil deixe isso claramente como um direito e uma garantia individual de todos os, principalmente as pessoas com deficiência, mas também para os idosos. Hoje o Brasil tem, para a gente ter uma noção, 18 milhões de pessoas, quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Isso de acordo com o IBGE. E se a gente for pensar, apenas 29,2% das pessoas estão no mercado de trabalho, né? Também por falta de acessibilidade, também por falta de mobilidade, também por falta de perspectiva de se introduzir nesse mercado.
A CCJ analisa apenas a constitucionalidade e outros aspectos técnicos de propostas de emenda à Constituição. O texto ainda precisa ser analisado por uma comissão especial e pelo plenário em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Deputados criticam a ausência de presidente da Enel Brasil em audiência na Câmara. E a repórter Verônica Lima tem os detalhes.
Deputados criticaram o presidente da Enel Brasil, Nicola Cotunho, por não comparecer a uma audiência pública para tratar do apagão que afetou 23 municípios paulistas atendidos por uma das empresas do grupo, a Enel São Paulo. O blackout ocorreu no início de novembro e deixou no escuro 4,2 milhões de unidades consumidoras. A interrupção do serviço aconteceu após fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram a região. Nicola Cotunho havia sido convidado pelas comissões de Minas e Energia e de Defesa do Consumidor para prestar esclarecimentos sobre a demora no restabelecimento do serviço. Em comunicado à Câmara, enviado somente ontem, Cotunho informou que não viria por ter um compromisso importante relacionado às atividades do grupo. O presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Rodrigo de Castro, do União Mineiro, fez duras críticas à ausência do presidente da Enel.
Esse convite foi feito no dia 10 de novembro, portanto, há 11 dias atrás. Apenas ontem, o presidente enviou um comunicado dizendo que não poderia vir, dizendo que tinha um evento muito importante para hoje. Isso é um desrespeito com toda a Câmara dos Deputados e é algo que é intolerável e que demonstra a prepotência da Enel, demonstra a sua falta de capacidade de diálogo.
Além de Cotunho, a audiência pública tinha outros convidados que compareceram, entre eles o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Sandoval Feitosa. Em acordo com outros deputados, Rodrigo de Castro decidiu cancelar a audiência pública e fazer um novo convite. Pela Constituição, as comissões só têm poder para convocar os ministros de Estado. A manifestação do presidente da Comissão de Minas e Energia foi acompanhada por outros parlamentares. O deputado João Carlos Bacelar, do PL baiano, criticou Nicola Cotunho e pediu o cancelamento do contrato de concessão da Enel.
Eu acho que o próximo encaminhamento que nós temos que fazer aqui nessa casa
é pedir a caducidade do contrato da Enel no estado de São Paulo.
O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania Paulista, disse que a ausência do presidente da Enel reforça a necessidade de o Congresso debater uma lei para regular a renovação das concessões de distribuição que vencem a partir de 2025. A da Enel São Paulo vence em 2028. Outros parlamentares pediram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar a atuação da Enel. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, informou que já está colhendo assinaturas de parlamentares. Pela Constituição, são necessárias pelo menos 171 assinaturas para criar uma CPI. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Archer e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 619-9978-9080. Bom dia para você, encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.